Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Começando mais um Planeta Diário do dia 9 do 12. Dezembrinho, já chegando ao final, e a gente está aqui ainda fazendo o programa. Hoje nós vamos falar de CCXP, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de futebol, e vamos falar também de trailer bosta da Sessão 31 de Jornada nas Estrelas. Então curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Lembrando que esse programa é gravado ao vivo, depois ele fica aqui na Inca e também via podcast. Rola a vinheta.
E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário.
Boa noite, Paulo. Onde que eu olho? Por aqui. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você?
Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal aí, audiência. Cara, gostei dessa sua introdução. Já deu a minha opinião, né? Trailer bosta!
A gente vai falar, vai, cara, que bosta. É bosta. Não tem o que
Não, é
falar.
demais.
É
Eu fui o
horrível.
primeiro que assisti. Eu lembro que eu mandei lá no... Mandei o link no grupo e no... Nos dois grupos
Nossa.
Star Trek que a gente tá, né? Eu mandei e falei, puta, mas é pior do que imaginava.
É triste. Bom, você que está nos assistindo agora, lembrando que esse programa ele é gravado ao vivo, então sua participação aqui no chat é muito importante para a gente. Mande seu comentário, mande as suas dúvidas. Hoje nós vamos começar pela vinheta do momento esportivo. Rola a vinheta. Paulo, que foi isso, Paulo? Antes de a gente começar, que a live já estava dando risada do que foi o final de semana, porque para você que é palmeirense, né? Você achou que ia ter uma esperança, mas foi de mal a pior. Joguinhos tristes, né? Joguinhos
Você achou
miseráveis.
triste? Eu não achei triste, não. Eu achei muito
Mas
bom, velho. Eu achei maravilhoso. Eu tava gargalhando no sofá, assim, esfregando as mãos, falando: imagina os caras torcendo aí pra gente fazer o gol.
mas, cara, a única observação que eu tenho para fazer é: o São Paulo fez a sua parte de não ganhar o jogo, né? Mas tomar aquele gol, tava até comentando com o Paulo aqui: tomar aquele gol que o goleiro jogou a bolinha no pé do cara e tomou. Falei: não, porra, São Paulo, tudo bem, mas não precisava ter tomado esse gol. Aí é vergonhoso.
Esse gol não precisava ter tomado, mas também no final, que diferença faz? O São Paulo vai terminar com um ponto a mais, um ponto a menos. Não vai fazer diferença nenhuma no campeonato. E assim, vamos falar a verdade: o Palmeiras perdeu o campeonato, não foi ontem, né? O Palmeiras perdeu o campeonato quando perdeu para o Botafogo em casa, né? Então pode reclamar: perdeu em casa para o Botafogo. Aliás, perdeu em casa para o Flamengo na Copa do Brasil, perdeu em casa para o Botafogo na Copa Libertadores e perder em casa pro Botafogo no Campeonato Brasileiro. Pô, vai reclamar lá na puta que pariu, velho. Vai vir reclamar? Os caras perdem todo jogo em casa aí e vem reclamar? Não, não reclama, é isso aí,
Paulo,
ó.
eu
Realidade é essa.
concordo com você. O Palmeiras não mereceu esse título porque perdeu pro Botafogo em casa. Cara, isso é vergonhoso. Era o único jogo, Paulo, que ele não tinha que perder. No máximo empatar. Mas foi lá e perdeu pro Botafogo em casa. Então, parabéns aí pelo péssimo trabalho. Jogou bem, mas se você não ganha
Isso
o jogo
aí,
sem
fora
ganhar.
Abel. Fora Abel Ferreira. Pode demitir já. Acho que nem perdeu pro Flamengo, eu falei. Perdeu a classificação pro Flamengo em casa, mas não perdeu o jogo. Mas de qualquer jeito, porra, fora Abel Ferreira, velho. Já chega.
Você acha que
Pode
já
ir
chega? Só
embora.
agora. Você acha que já chega, Paulo? Você acha que só porque ele perdeu isso aí, você acha que não tem potencial bacana?
É, cara, o que eu acho é que o ciclo acabou. Aí eu vou dar minha opinião futebolística de análise.
Isso, não pode. Porque assim, Paulo, eu
Eu
concordo
vou
com
dar a
você.
minha análise sobre o Palmeiras. Você quer a minha análise sobre o Palmeiras? É a seguinte: o Abel Ferreira é um ótimo treinador, só que ele fez sucesso pegando um time que foi montado pelo Luxemburgo. O
Sim.
time foi montado, os jogadores foram escolhidos pelo Luxemburgo. Abel Ferreira soube pegar esses jogadores, pegar os caras que estavam subindo da base, integrar e fazer o negócio ser fantástico. Só que ao longo do tempo, o Palmeiras foi perdendo as peças e tem que repor. E quem tem que escolher o jogador contratado é o Abel Ferreira. E se o cara ele tem a qualidade de treinar, mas ele não tem a qualidade de escolher os reforços, o que acontece é que você vai colocando peças que não encaixam tão bem. Então, vou dar um exemplo. Contrataram aí o tal do Felipe Anderson, falava que era maravilhoso, lindo, espetacular, e uma bosta. Uma bosta. Um jogador comum que tem vários no Brasil que jogam aquilo lá e pagaram uma fortuna. Contrataram o tal do Flaco Lopes lá, não, porra, vai ser o artilheiro dos artilheiros, vai ser incrível, não sei o quê. Então, assim, o problema é que o Palmeiras vende e aí foi perdendo jogadores. Perdeu Danilo, perdeu Scarpa, né? Essa temporada o Piquerez estava fora por contusão. Aí os caras vão envelhecendo também, né? O Marcos Rocha envelheceu, o Gomes envelheceu, o Everton envelheceu. E o desempenho, o Dudu envelheceu, teve contusão, e o desempenho não vai se manter. Aí ou você faz uma reformulação e o cara sabe montar, que esse é o grande desafio de continuar ganhando, aí vale uma aulinha lá com o Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Afinal de contas, tricampeão brasileiro só tem um, né, seguido. São Paulo, 2006, 2007, 2008. E, enfim, acho que o problema é esse. É que a qualidade do treinador nem sempre é o que o time precisa naquele momento. Então, acho o Abel Ferreira um técnico fantástico, maravilhoso, mas eu acho que ele não está sabendo remontar o Palmeiras como deveria. É basicamente isso. Aí o time vai piorando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E ainda se manteve com, entre aspas, sorte, né? Porque, assim, que não é sorte, é trabalho. Mas é trabalho que não é do Abel Ferreira. Por exemplo, o trabalho das categorias de base não é do Abel Ferreira, é do clube. Teve o Endrick lá, colocou o Endrick para jogar, era um cara fora da curva e o Palmeiras foi campeão brasileiro no ano passado por causa do Endrick. Esse ano se manteve vivo também por causa disso. Porque teve um cara da base espetacular, que é o Estevão. Agora, se você não contrata jogador bom e a hora que se livrar desses aí, uma hora o cara que vai vir da base não vai dar conta. E aí, não vai rolar, entendeu? Então, o que eu acho é que é um fim de ciclo. Futebol, ele é feito de ciclos. Você tem um ciclo muito vencedor quando um time ganha muito, mas a hora que trocam as peças, é muito difícil você continuar vencendo. Um exemplo de um ciclo que acabou, que agora venceu de novo, mas não está no topo, é o Flamengo. O Flamengo lá do Jorge Jesus, 2019, ganhou tudo. Ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou todos os títulos que você pode imaginar. E depois ganhou o Libertadores de novo. Mas uma hora os caras envelheceram. Mas acabou. Aí você vai contratar outros. Nem sempre os outros continuam na mesma toada, entendeu? Então você vê, isso acontece nos clubes grandes europeus. Quando saiu o Messi lá do Barcelona, não teve outro Messi que assumiu e continuou ganhando. Ficou fora aí, sem ganhar. Então, assim, é normal. É normal do futebol e acho que o ciclo acabou. E o ciclo, acho que o ciclo do Abel Ferreira acabou também. Porque eu acho que o cara, ele só vai alcançar o que ele já alcançou, até porque Mundial, o Palmeiras não vai ganhar, vamos combinar que Mundial...
Não, tá isso daí, tá, esse tá difícil, né?
É. Então, né, ainda mais esse agora, mas normal mesmo. O anual também não vai ganhar, porque é um estigma, né? E isso já é muito difícil. E o cara vai alcançar o que ele já alcançou. Então, não, ele não tem grandes pretensões. Isso também afeta os jogadores. Porque o cara vai ter que ganhar o brasileiro pela terceira, véio. É muito difícil você continuar motivado, né? Porque você vê, por exemplo, o próprio Verstappen. Até quando o Verstappen vai ficar motivado de ganhar título de Fórmula 1, ganhar? Porque uma hora o cara fica meio de saco cheio, fala, vou aqui correr e tal. Então, acho que é normal na questão do esporte isso aí, e acho que o ciclo acabou. E aí cabe ao clube entender que o ciclo se encerrou e mudar e começar um novo projeto que vai demorar para maturar, mas que tem objetivos.
É, e quando mas, assim?
Não vai durar muito tempo isso aí, não. Eu acho que o Palmeiras tende a ter um ano pior no ano que vem.
Tá. E quando você fala isso de ciclos, a galera às vezes reclama também muito, mas fala, caralho, o Palmeiras também, cara, pô, você tem bases positivas e fases negativas. O Palmeiras também vinha antes de vir nessa fase boa, cara, vinha numa fase de tristeza, né? Você até se escondia pra falar que era palmeirense. Então, assim, cara, uma hora um vence, outra outro vence, é campeonato. Então, assim, eu acho que eu concordo com você. O ciclo do Palmeiras foi muito bom, né? Você tem que saber agora se reinventar.
O maior da história. Vitorioso da história do Palmeiras.
Exato. Vamos ver como vai ser essa reinvenção. Concordo com você nesse aspecto. E falando já
que é o que o Flamengo tá passando agora, e assim, eu tava até fazendo uma reflexão aí, só pra alongar um pouquinho.
Pode falar.
Dos últimos 5 Libertadores, 4 foram vencidas por técnicos portugueses. Por 3 técnicos portugueses diferentes. O Jorge Jesus, o Abel Ferreira e agora o Arthur Jorge no Botafogo. 4. E o único intruso foi o Dorival Júnior, que ganhou pelo Flamengo e foi demitido mesmo assim. Então aí você faz a reflexão. São os técnicos que são gênios ou são os times que têm dinheiro? Porque o que tem em comum nesses times é Flamengo, grande investimento, muito dinheiro. Palmeiras, grande investimento, muito dinheiro. E o Botafogo, muito investimento, grande dinheiro. Então, na verdade, o que ganha os títulos... Não é só você ter, claro, que tem organização, ajuda, porque tem outros que têm dinheiro. Mas o fato de você ter muito mais investimento e dinheiro do que os outros times faz ganhar. Por isso que o Real Madrid ganha todo ano lá na Espanha. ou ganha muitos anos na Espanha, na Europa e tal, porque tem muito mais dinheiro que os outros. Então, futebol é um pouco dinheiro, sabe? É claro que dá para você inverter um pouco a lógica, às vezes acontece, de um outro time menos abastado chegar mais para cima, mas no final das contas, quando você pega um campeonato de pontos corridos, que depende de muitos jogadores, elenco, comprometimento, organização, salário em dia, quem vai ganhar é quem está com dinheiro.
Concordo com você plenamente. E já que você falou de Max Verstappen, vamos falar de Fórmula 1. Esse final de semana aconteceu aí o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E a McLaren finalmente conseguiu ganhar o seu título. Cadê essa porcaria que eu não tô conseguindo achar aqui?
A gente tem que falar de Fórmula 2.
Não, peraí, cacete. Cadê a... Não, a gente vai falar também de Fórmula 2, também do brasileiro. Mas peraí que eu... Caramba, cadê essa porcaria aqui? Aí, eu queria mostrar imagens. Me dá imagens. Porra. Tá aí as imagens aí, McLaren aí. Conseguiu vencer após um jejum, senhoras, de 26 anos. Eu sou time McLaren, eu amo a McLaren, gosto muito desse time, escolhi um. Não sou ferrarista, tá? Não vem com essa também.
Também sou McLaren.
Mas eu sou time McLaren e eu venho essa longa porque, cara, pra mim, Lando Norris é o próximo campeão mundial. A McLaren só precisa entregar um carro pro moleque. E eu acho que agora a gente tem esse potencial. Ainda mais quando você ganha o Campeonato dos Construtores em primeiro lugar, você ganhou, é muita grana que vai entrar para a McLaren. É tudo que um time para ganhar precisa. Grana para isso. Lembrando que o Max Verstappen, né, há duas corridas atrás, se tornou campeão de 2024. Só não levou a Red Bull também, graças ao Sérgio Pérez, que fez um excelente trabalho de não pontuar ao longo do ano. Né? Porque a Ferrari e a McLaren chegaram, conseguiram passar na frente do carro da Red Bull, porque, graças à consistência dos seus dois pilotos, né? Já que a Red Bull só tinha um único piloto, ficou aí em terceiro lugar. Vocês podem até, a gente vou até passar aqui para vocês. McLaren com 666, olha o número aí, fez pacto aí. Ferrari com 652. Se o Lando Norris não tivesse pontuado nessa corrida, teria uma inversão, teríamos a Ferrari. Então, até a última volta, a Ferrari brigou aí por esse título. Em terceiro aí, a Red Bull, com 589, e a Mercedes com 468. E depois disso, é resto, né? Porque você parte de 468 para 94, 65, 58, 66. E a Williams marcou aí um pontinho nessa última corrida aí, ó, de 17, 4 pontos da Sauber aí. Então, parabéns aí, a McLaren é meu time favorito. E F2, o que, que tem de notícia da F2?
Deixa eu falar da McLaren.
Fala, fala, McLaren.
Você vai deixar eu falar, né? Pô, eu também torço para a McLaren por causa do Senna, né?
Obviamente, lógico,
por causa,
né,
do Senna. E assim, fazia muito tempo, desde o Lewis Hamilton, né? Quando correu com o Alonso na McLaren, a McLaren não ganhava o Campeonato de Construtores. Então, assim, faz bastante tempo mesmo, né? Tipo, acho que é 2008, né? Que foi, uhum, o Hamilton campeão.
Foi o título, foi quando o Hamilton...
Que roubaram do Massa, não foi?
Foi o primeiro título do Hamilton na McLaren que o Massa perdeu. Foi exatamente aí.
Exatamente, mas o companheiro dele era o Alonso. Você vê que eu lembro de cabeça os negócios aí. Faz tempo pra caralho, mas eu lembro. E, cara, eu acho poético e inspirador que a McLaren voltou a vencer um campeonato de construtores quando fez a homenagem pro Senna. Pintou o carro de Senna lá. Que foi nessa temporada que o carro foi pintado de Senna com 30 anos, né, da morte do Senna, e eles fizeram uma edição especial do carro do Senna. Então, assim, eu acho, e foi naquele momento da temporada que a McLaren começou a ficar competitiva.
Sim. Depois,
eu me lembro, que eu acompanho todas as corridas, né, foi exatamente naquele momento que a McLaren, porque, assim, muita gente fala, não, o Verstappen ganhou o campeonato sem ter o melhor carro. Isso é uma meia-verdade. Porque da metade do campeonato para frente ele não tinha o melhor carro, mas no começo do campeonato ele ainda tinha o melhor carro. Porque a Red Bull dominou o começo do campeonato, tirando o Sérgio Pérez, que é eu e você correndo melhor que o Sérgio Pérez. Se a gente for lá, a gente ganha a corrida do Sérgio Pérez. Mas eu não sei como ele não foi demitido ainda. A rescisão dele deve ser uma fortuna.
Só pode, porque, né? Era para ele perder o contrato na metade do campeonato, na verdade.
Exatamente, na metade do campeonato, porque os caras iam perder a grana dos construtores. Mas, pelo visto, a multa dele é mais alta que a grana dos construtores, né? Porque eles perderam o campeonato com o Max Verstappen 200 pontos na frente, eles conseguiram perder. Então, assim, eu acho irônico que a McLaren ganhe quando faz a homenagem pro Senna. Acho incrível e acho... É muito legal porque a gente tá vendo a ressurreição de uma equipe que foi muito grande, estava aí meio escanteada. Você fala para a nova geração de McLaren, eles nem sabem. Agora vão saber por causa do Senna. Sim. Mas nunca teve um glamour, né? O glamour estava todo em volta da Ferrari, da Mercedes e da Red Bull. E agora a McLaren voltou aí a reinar. Esperamos que vença mesmo, mas eu acho que o Lando Norris não tem o potencial para ser campeão, assim, viu? Acho que ele é meio sobe e desce, sabe?
Eu torço muito pelo Norris, gosto muito dele, mas a hora que você vê que tem outros pilotos que estão chegando que também são bons pra cacete, né? Aí você fala, ele competindo com esses pilotos, talvez não consiga, né?
Eu acho que o futuro piloto da McLaren nós vamos falar agora dele, que é o Bortoleto.
Tá aqui, eu vou jogar na tela pra vocês. Pau! Peraí. Aí, ó, tá na tela. Bortoleto aí, ó, que ganhou o campeonato da F2 também nesse final de semana e que tem contrato com a Fórmula 1 pra 2025. Pode falar, Paulo.
Isso, na Sauber. E assim, muito legal o Gabriel Bortoleto ter ganho, né? E para quem acompanhou o campeonato, tiveram as últimas corridas foram meio polêmicas, porque, como acontece na política do esporte, o competidor do Gabriel Bortoleto era o Hadjar. Hadjar é um francês, né? Com origem, acho que indiana, sei lá. Mas enfim, era francês e ele foi muito beneficiado pelas decisões da FIA ao longo das últimas corridas. Então, o campeonato que já era para estar decidido, os caras puniram o Bortoleto com numa corrida que ele ganhou, e o Rajar ficou em segundo e ganhou mais ponto. Na última corrida, os caras inverteram, tiraram um cara que estava na frente do Rajar, o Rajar comeu uma posição e tirou os pontos do Bortoleto em relação ao Bortoleto. Então, assim, foram várias sequências de decisões para um lado só. E aí você vê a ironia do destino, né? Acordei para assistir a última corrida, porque o Bortoleto precisava ficar na frente do Rajar para ganhar o campeonato. Ele ia largar em segundo, o Rajar ia largar em quarto, mas aí, com uma decisãozinha da FIA, o Rajar foi para terceiro, né? Porque sempre tem a decisãozinha da FIA. Mas aí foi dar a largada e o carro do cara não largou. Ficou parado no grid. E aí foi. Quem não assistiu perdeu, porque o cara deu um chilique. Falou: não, eu quero correr contra ele. E aí o cara falando pro engenheiro: não, me fala o tempo que tá entre nós aí. Aí tinha tipo 100 e tem até uma imagem engraçada. Os caras colocaram no GC, o cara tava duas voltas atrás, colocaram 151 segundos. E é o Bortoleto, o Rajar. E assim, o Rajar deveria ter sido desclassificado da corrida,
Não
porque o
é.
carro não pegou, não ligou, ele foi recolhido na mão pro box, e aí no box eles ligaram o carro dele. Só que isso não pode, em
Não,
todas as
isso não pode.
categorias, os caras estavam falando de regulamento. Não pode, mas alguém desclassificou o Rajar? Não, deixaram ele lá duas voltas atrás, porque vai que tem um safety car, né? Mas não teve. Infelizmente não teve um safety car, não teve
Ou
grande
vai que o
parte do
Bortoleto
circuito.
dá problema, né? Vai que dá
E o
problema, né?
Bortoleto chegou em segundo, era para ter chegado em primeiro, mas aí teve um problema no pit stop, demoraram mais, aí acabou caindo para quarto e ficou em segundo no final. Mas ó, esse cara aí promete, viu? Porque ele ganhou a Fórmula 3 como estreante no ano passado, ganhou agora a Fórmula 2 como estreante e tá chegando na Fórmula 1 sendo piloto do desenvolvimento da McLaren, né, da equipe de desenvolvimento de pilotos da McLaren. Ele tem contrato com a McLaren, ele foi em tese emprestado à Sauber
Sim.
e vai correr esse ano na Sauber sendo estreante também. Vai ganhar alguma coisa? Difícil, mas pode pontuar e aí chamar a atenção das grandes.
É o Alonso que é um dos agentes
Isso,
dele?
empresário dele.
É empresário dele, né? Você vê como que
Isso.
é, né, cara? O Alonso investindo no moleque, né? Quando eu fiquei sabendo disso, falei, ah, então esse moleque tem futuro.
É, mas ele construiu o futuro com resultados absurdos. E assim, o moleque é muito bom. Teve uma
Sim.
corrida, eu tava vendo agora, tem uma corrida da Fórmula 3, eu assisti esses dias aí no YouTube, tem a entrevista do Danilo Gentili com ele faz um mês. Teve uma corrida de Fórmula 2 que ele largou em último, em Monza. Largou em último, chegou em primeiro.
É.
Porque teve um safety car, ajudou também, mas assim, o cara foi passando todo mundo. Ele largou em último, chegou. E assim, é importante dizer para todo mundo que Fórmula 2 todos os carros são iguais. Então tem as equipes diferentes e tal, quem trabalha em cada equipe, mas os carros, o chassi do carro, a potência do motor, os pneus, tudo igual. Então, assim, é o piloto, né? Diferentemente da Fórmula 1, aí que faz a diferença é o piloto. E o cara é muito melhor que os outros, então ele chama atenção. Eu acho que nós estamos vendo. E assim, o mais bonito de tudo é que ele corre com o capacete igual do Senna. Isso é o mais foda. Porque assim, ele foi campeão com o capacete igual do Senna, velho. O capacete é muito parecido, você
É.
pode até buscar aí no Google enquanto eu estou falando, capacete Bortoleto Senna, é um negócio espetacular. E acho que é louco, né? O cara foi para a Fórmula 1 no momento em que é lançada a série do Senna e que a história do Senna está sendo contada para o Brasil inteiro, né? Para quem é mais jovem, e ele vai reviver isso aí. Então é um negócio muito louco. Eu acho, tenho muita expectativa em relação ao Bortoleto, acho que ele vai ser o cara, viu? Olha aí o capacete dele.
Cara, eu acho, e ele tem aquilo muito de brasileiro, né? De ele falar, vou representar o Brasil, né, cara? Então, assim, quando você escuta um negócio desse, você vê que o cara ele já vai conquistando o público, né?
Isso, pegou a bandeira no final.
Exato. Então, é assim que você conquista, né? É assim que você chega lá. Então, assim, parabéns pro moleque, ele merece. Esse cara tem potencial aí pra chegar, né? Voltar de novo, né? A gente acorda, o brasileiro, né? Acordar nos domingos para ver Fórmula 1. Né? Então, assim, isso é bom, isso pro Brasil é bom demais. E a FIA sempre ajudando, né? Os caras da América Latina a chegar lá. Sempre ajudando a chegar lá com mais vontade, mais garra, né? Só assim que a gente chega com mais vontade.
Assim, foi muito legal como foi, entendeu? Com o cara dando chilique. É que você não ouviu o rádio, você tem que ver isso aí, tem que buscar chilique já. Porque o cara deu realmente o chilique, foi um negócio muito louco, assim. Você viu que os mecânicos nem respondiam direito.
Lógico, o pai ele pagou para ganhar e acontece aquilo com o carro. E o que o Paulo falou, o carro ele tem que largar. Ele tem que largar. Se ele não larga, ele é automaticamente recolhido pros blocos e acabou para ele. Né? Não pode ir pros blocos e largar.
Exatamente.
Não existe essa.
Ligaram e deixaram ele correr, mesmo assim.
Ridículo. Mas beleza, vamos lá. Próxima notícia aqui para vocês. Vamos falar de CCXP. 2024, que aconteceu nesse final de semana, Paulo, do dia 5 ao dia 8. Fui! Não vou pagar caro pra pegar fila pra caralho, pra, né, coisa. Mas, Paulo, o que eu trago de notícias aqui da CCXP pra você? Dois estúdios não participaram da Comic Con esse ano 2024, que foi o stand da Disney e o stand da Netflix, que são os maiores espaços dentro da Comic Con. Os dois maiores espaços é da Disney e da Netflix. A Netflix é um espaço gigantesco. Por que não aconteceu esse ano? Opinião minha. Os estúdios, né, tanto Disney como Netflix, vêm investindo em eventos separados. Né? O da Netflix é aquele evento Tudo Um, lá, que eles chamam. E da Disney aconteceu esse ano, recentemente, a gente até anunciou aqui que foi uma merda, que foi o D23 aqui, que é onde a D23 quer entrar na América Latina. Realizou um evento que foi fraco. Mas independente disso, a vantagem quem leva é sempre o público. Porque é sempre aquilo que eu falo. A Comic Con, a CCXP, precisa de concorrência. Tá? Precisa de alguém para brigar por esses preços que são absurdo, fila para caralho. Então, a D23 pegando uma parcela, a Netflix também pegando outra parcela, eu acho que para o mercado a gente é que sai ganhando. Entendeu? Não tudo focar no único evento. Você pode até ver aí, isso é uma cena do negócio. Cara, você não consegue andar, você não consegue respirar, você não consegue fazer nada. O Fernando, não sei se ele tá vendo aí, a única vantagem do Fernando é que ele tem um filho, né? Ele parece uma senhora, né? Criando com a criança do colo, eles devem sair furando todas as filas para pegar todos os brindes, porque tem uma criança no colo. Só assim é vantajoso. Mas como ninguém quer ter um filho igual ele, né? As pessoas gostam de ser independentes, então assim, não vale a pena a Comic Con. Então eu gostei desses estúdios estarem se separando e buscando os seus próprios eventos, né, Paulo?
Eu acho que é uma tendência. Eu até falei para você que eu achei que a publicidade dessa CCXP foi pequena, porque eu nem sabia que ia ter o evento. Eu só fiquei sabendo quando o Fernando mandou lá a foto, falou, tô aqui. Mas, porra, como assim? Mas quem veio? Né? Eu não tô nem sabendo que vai ter, muito menos quem veio.
Ridículo. Mas é isso aí. Foi fraco mesmo aí acho que o marketing como conhecendo, eu também não corri atrás para comprar. Tipo, aconteceu, a galera até perguntou, mas você não vai esse ano? Eu falei, não, tem coisa melhor para fazer. Não tinha, só trabalhei mesmo. Paulo, você tá ligado que estreou um novo seriado da Disney, de Star Wars?
Puta, também não sabia, eu acho que eu tô meio alienado.
Você tá meio perdido, mas tudo bem, estreou aí um novo seriado aí, Tripulação Esqueleto, né?
Puta, mas é minissérie ou é série
normal? Não, é um seriado normal de Star Wars que acontece após o Império ter caído, Nova República se estabeleceu. Então aí, cara, eu lembrei de você, Paulo, assistindo, porque tipo, é um Goonies no espaço, tá? Crianças descobrem uma nave abandonada, né? A nave liga e a nave volta pra casa.
Lower Decks não é Prodigy?
E...
Copiaram o Prodigy.
E a uma nave de piratas, né? A vencer da Frota Estelar.
Não,
uma
eles
nave de
copiaram
piratas.
o Prodigy, velho.
Aí, então, assim.
Eles copiaram o Prodigy.
É um seriado que eu assisti bem bastante os dois primeiros episódios, crianças chatas pra caralho.
Ah, lançou todos de uma vez já?
Não, não, só os dois primeiros foi de uma vez.
Ah, sim. É,
Eu já...
mas foi que dia que lançou?
Agora, se foi agora. Já lançou lá 2 de dezembro pra Comic Con.
Ah, dois? Faz tempo já, então.
É,
Eu achei que tinha
né?
sido no final de semana, mas
Não,
já
então,
faz tempo.
foi dia 2 que estreou aí, então assistam. Eu não curti muito, mas é um seriado que dá pra assistir, acho que dá pra assistir até o final. Tem um lobo mal, tudo mais, então fica aí a dica pra vocês, vamos ver se você
É,
vai
eu não
ficar
larguei
bom.
o Duna. Você assistiu o Duna?
Cara, depois que vocês comentaram que o Duna tava aquela lá, eu nem vou perder meu tempo de vida assistindo
Eu
isso.
larguei, eu não assisti o resto, não.
Eu nem perdi meu tempo. E vamos lá, Paulo. Tá aí.
Ixi,
Vocês,
agora é um
vamos
momento
lá.
delicado, hein? Não, tem
Puta
que rodar a
que
trilha do
pariu.
momento track, não é?
Não, não tenho aqui. Não tenho aqui. Nesse,
Ah,
eu tá no outro.
fala aí.
Eu
Paulo
perdi, eu
Kurtzman,
perdi.
pô, perdemos todas as vinhetas.
Eu perdi as. Não, não, eu tenho aquelas vinhetas que ele fez aqui, né? Mas eu não tenho a.
Não tem nenhuma do Kurtzman, hein?
Eu tenho o momento, tem o Khan inteligente, momento Khan, vai. Olha aí, momento Khan.
Eita, tira minha tela. Eu tô atrapalhando.
Momento!
O que é que eu faço?
É, Paulo, você tá. Eu não sei por quê, Paulo. Você tava na frente. De novo, momento Khan nessa porra aí. Agora eu que tô nessa merda. Caralho, tá difícil a vida aqui pros telespectadores.
É, você tira minha tela e põe.
Pera aí. Momento! Beleza, momento Khan, voltou o Paulo, voltou eu. Cara, foi. Paulo, você que assistiu, como
O
foi pra
primeiro
você?
a ver.
Assim, quando você falou isso, eu falei, cara, o que foi esse tema, cara?
Eu tava assistindo aí, assim, cara, eu fiquei pensando, o que que tem Star Trek aqui? Acho que dá pra contar na mão, assim. Tipo, ah, tem umas duas ou três referências ali, pequenas. E, ah, sei lá, eu já não consigo nem sentir raiva mais, que tem a vinheta do Khan aí, mas eu já nem sinto mais raiva, eu sinto no fundo dó, porque na verdade é uma franquia que se perdeu completamente, é uma franquia que não tem identidade nenhuma, e assim, é um produto que não tem nada de Star Trek nele, nada, absolutamente nada, e é como o Ricardo bem definiu lá no nosso grupo lá do BRCast, parece uma ficção científica genérica. E é isso. Eles estão pegando a marca de Star Trek e usando para ter público numa ficção científica genérica. É basicamente o que foi feito e, assim... Aí tem uma referência ou outra, assim, com coisas meio lacrativas e é isso. Não, nada mais que isso e, assim... Pelo menos vai ser um seriado bom para dormir, né? Porque é bem escuro. Não dá aquele soninho.
Paulo, isso eu percebi, como é escuro o trailer, tudo, né? Parece que eles não tinham cenário pra fazer nada, né? Eles só tinham
Não
cenário
tinha o
pra
fundo,
mostrar.
né? Devia ter o patrocínio da Enel.
Foi a Enel que patrocinou eles.
Patrocina a sessão 31 aí.
É dia 24 de janeiro que estreia essa merda. Cara, aí eles usaram só assim, você vê que tem bastante raças de Star Trek. Tem aquela meia face, né? Meio branco, meio preto, que é bem da série clássica. Mas aquilo é tudo muito jogado. Né? E o trailer, o tempo todo, eles numa boate, né? De drag, né? Tipo, eles com umas roupas nada a ver, né? Esse trailer vê um pouco mais de nave, porque fazer nave de CGI deve ser caro, né? Então, assim, cara, eu vou ser bem sincero. Quando você assiste, vamos lá assistir. Cara, é estranho. Até para um próprio trailer, é estranho você assistir um negócio desse. Fala assim, nossa, que porra é essa que eu tô vendo? Que trailer é esse? Tipo, nem fazer um trailer para te contar uma história, eles conseguem. E o que eu imagino é a Michelle Yeoh, que é uma ganhadora de Oscar, né? Fez uma merda dessa, cara. Isso aqui é para sujar a carreira.
Ah, ela tá interessada no pagamento, né? E assim, pelo menos dessa vez eles não fingiram, né? Porque geralmente eles fingem que tem alguma coisa clássica, alguma coisa legal, e aí é aquela pegadinha do malandro, né? Dessa vez eles não fingiram. É por isso que o trailer tem tantas avaliações negativas, porque no final das contas eles acham que o produto se sustenta por si só, e a realidade é que não. É como eu vi lá o Fernando Afonso e o Almirante Navarro lá falando, o Luiz Navarro falando de Lower Decks, que só eles estavam assistindo. Aí eu tenho que levantar o dedo e falar, não, eu também estou assistindo. É uma merda, mas eu tô assistindo um por semana, um lixo daquilo lá por semana, mas eu nem quero falar sobre o assunto porque é muito ruim, entendeu? E, assim, essa última temporada de Lower Decks é uma das piores coisas que eu já vi na vida, tá? Entrou no nível ali Discovery. Então, assim, é muito chato, eu tô contando as semanas pra terminar, o dia que terminar eu vou falar, graças a Deus, essa merda acabou, é uma merda.
Cara, eu só lembro que tem Lower Decks quando eu sento aqui pra fazer o programa, pegar a pauta no Track Movie, e tem lá os reviews do Track Movie. Eu falo, nossa, tá passando Lower Decks, eu só vi tipo os dois primeiros. Mas assim, não tem vontade de lá.
Você pede assistido uma vez aí, eu vou te falando, vai homeopaticamente, porque você vai sofrer. Porque eu falei, assim, são 25 minutos intermináveis.
Nossa. E assim, eu já conversei com o Fernando, isso que você falou é uma verdade, Paulo. Quem tá assistindo Star Trek hoje?
Ninguém, mas eu falei que eles iam destruir o produto, né? Há quantos anos a gente tá aqui balançando e falando, eles vão destruir o produto, porque quem é fã de verdade vai embora e não existem novos fãs. Porque não, as pessoas assistem o que é bom, né?
Elas assistem o que é bom, o que elas gostam de assistir, não é à toa que a série clássica você sempre via e reassistia os episódios, isso faz toda a diferença.
E agora, o Fernando fez um comentário, né? Deixa eu, já que eu peguei o incêndio. Ele falou, você vê como Star Trek vende. Porque a hora que fizeram o negócio lá do Shatner, aquelas episódiozinho pequenininho lá de 9 minutos, né? Da ressurreição, a Unification, porra, aquilo lá bombou. Todo mundo falou disso. Tem Nerd Roddick, todos os canais falaram disso aí, sabe? Star Trek voltou à luz. Por quê? Porque Star Trek voltou a ser produzido. Agora, quando os caras produzem um negócio que não é Star Trek, fica nesse limbo que, assim, só os malucos lá, fanático, o fanista de esquerda, que vai achar que isso aí é Star Trek, velho. Pô, você assistiu um negócio durante 30, 40 anos, você não sabe o que é? Pelo amor de Deus. E, assim, não sabe mesmo que isso aí, que Sessão 31, desculpa, não é Star Trek. E, assim, não é aquela coisa de ah, tá falando isso porque no Star Trek não mostra mais o que mostrava. Não, tô falando isso porque não tem identidade nenhuma. Não tem nada ali que remeta ao que foi criado pelo Gene Roddenberry. Devia aparecer no final lá. Não foi baseado na obra de Gene Roddenberry. Porque só falta isso, né?
Exato. Cara, e Lower Decks, né? Eu tava até pegando aqui pra jogar na cara de vocês, né? Lower Decks começa com 2.300 pessoas votando, né? Pra uma quinta temporada ter 400 pessoas votantes. Chega aqui no final, tem 200. Tipo assim, a pessoa nem tá mais assistindo, nem tá vindo mais votar. É, quem vem votar é quem assiste, né?
Internacional, hein? Se for contar no Brasil aí, quem assistiu. Acho que se fizer uma enquete, aliás, lanço aí o desafio. Deve ter alguém aqui que tá assistindo, que tá no grupo da Nova Frota. Que é uma boa amostragem, né? Dos fãs.
Uhum.
Posta uma enquetezinha lá, agora no WhatsApp tem um negócio de enquete. Posta uma enquetezinha lá, escrito, você já assistiu os episódios da quinta temporada de Lower Decks? Sim ou não? Só uma enquete rápida. Você já assistiu algum dos episódios da quinta temporada? Para dar uma chance ainda, né? Vamos ver quantos assistiram e quantos não assistiram.
É, cara, Star Trek, infelizmente, na mão da série Kurtzman, não vai para frente, não rende, não tem graça. Você não identifica nada. Cara, porque, por exemplo, a gente acabou de falar aqui de Star Wars, né? Do seriado. Eu assisti aqui os dois primeiros episódios aí da tripulação esqueleto aí. Cara, eu não curti, por exemplo, esses dois primeiros eu achei fraco, não curti, tipo, Goods no Espaço, Pirata, uma coisa assim. Mas eu sei que eu tô dentro do ambiente de Star Wars. As naves, as moedas, as roupas, o jeito, os droids, tudo. Eu me sinto dentro de Star Wars. Eu sei que eu tô no universo de Jornada Acesa. O roteiro é ruim. Mas nem Star Trek, nem pra dar esse trabalho, pra você se situar dentro do universo de Jornada Acesa. Você vai assistir aquele negócio de Dragon King louco pra caralho, luz, roupa, né, pirotecnia, mas, cara, não passa disso. Né? Você nem pra ter a identidade de Jornada dos Estrelas, os caras têm essa capacidade. Então, assim, chegamos ao fundo do poço, Paulo. Eu acho que agora o fundo, chegamos no fundo, Paulo.
É, chegamos, mas eu avisei que ia chegar um momento que não ia fazer diferença.
Não.
Assim, você vê que Discovery terminou, não faz diferença nenhuma, ninguém lembra, ninguém fala. Ninguém nunca mais falou de nenhum personagem, né? Não. Assim, fora. Aliás, quem fala é quem não gosta. Que tira sarra ainda da Michael, alguma coisa assim. Mas quem, em tese, gosta, não fala a respeito. Não, os atores não é mostrado nada, não tem nenhuma interação de falar, o fulano falou tal coisa. Isso porque a gente, em tese, vai ter uma série derivada aí, que é a série da Academia. Mas mesmo assim.
É, isso daí eu tô botando muito fé também não, hein? Isso
Não,
aí na academia.
acho que vai ter, mas vai ser esse, igual a esse produto do Sessão 31. Aquela coisa completamente artificial, sem público, sem interesse nenhum de público, e que as pessoas perderam a vergonha de falar isso aí é uma merda, não vou assistir.
Né?
E aí o que acontece é que o negócio fica tão escanteado quanto foi no caso de Star Wars ou o caso lá do Acolyte. Foi mais ou menos isso. E vai
Exato.
acontecer na mesma proporção, né? É que Star Trek é menor, dá para enganar mais, né?
É, Star Trek não fez aquele boom, né, como Star Wars fez aí dos últimos tempos, né? Então, assim, é mais fácil dele se esconder, né, de não aparecer.
É, exato. É muito fácil deles. Até porque ninguém tem. Vão dar sempre a desculpa. Ah, não, tô vendo o Lower Decks porque ninguém tem o Paramount Plus.
É, ninguém, é, ou falar assim, ah, é o público velho que não gosta disso aqui, que estraga o que estraga.
Exatamente.
Ele sempre usa esse tema ainda. A culpa é
É,
do
mas
fã
aí os
velho, né?
velhos vão largar, entendeu? Porque os velhos já é impaciente por natureza, né?
É.
Aí você ainda bota um negócio que o cara não gosta, ele vai ficar vendo? Até quando, né?
Sim.
E falo por nós mesmo, você é o exemplo. E eu sou o último guerreiro aqui, o Bastião, que nem você tá assistindo mais.
Não.
E você acompanhava sempre também. Mas largou, entendeu? Porque é natural, larga.
É, a gente larga a mão. Não, porque quando não tem qualidade, cara, você não precisa, você não vai atrás, né? Cadê o Duna que você comentou? Cara, o Duna eu queria assistir. Eu gosto muito
Assiste
da
então,
história
né?
de
Assiste
Duna.
primeiro, aí depois
Ah.
você continua. Também não quero ser o responsável por fazer você não assistir.
Mas só pelo que vocês falaram, eu espero Fundação sair a próxima temporada, sabe? Eu tô tranquilo com isso. É isso, Paulo. Estivemos aqui então hoje para discutir as notícias da semana. Falamos de McLaren, Assassin's Creed, Star Wars, Star Trek, que é sempre essa merda. Zoamos o Palmeiras, né? Porque acho que a única boa coisa que dá pra fazer nessa altura do campeonato com ele é zoar. Então, Paulo, pode dar aí seus recadinhos aí pro pessoal público de casa.
Cara, só até a próxima vez. Agradecer o pessoal que assistiu a live lá do Senna, que bateu 900. A gente tá quase nos 1.000 aí. Quem ainda não assistiu, vá assistir a série e depois assista a live, que tá legal. A gente tentou fazer um trabalhinho legal aí, uma análise honesta sobre a série do Senna. E é isso, pessoal. Esperamos também sugestão de pauta aí, porque tá faltando um pouco de assunto. Tá bom?
E, Paulo,
Abraço.
você falou uma coisa, o pessoal do meu trabalho que eu divulguei nessas séries veio comentar, porque eles assistiram, o pessoal do trabalho. Hoje a gente passou a manhã toda discutindo o seriado do Senna, porque eles viram nossa live,
Ah, é?
gostaram, é, e a gente
Gostaram?
gostaram. E a gente ficou aí, eles, cara, a gente ficou discutindo o seriado, pô, aí veio buscar informação, falaram de você, defensor da Xuxa, é, o que que eles falaram? É.
Fui defensor da
Não, não,
Xuxa,
calma,
pô.
calma, é zoeira, é zoeira. Aí eles tavam, vieram me zoaram que eu vou chamar a produção da Globo. Então, assim, o pessoal assistiu, o pessoal gostou. Então, assim, realmente
Eu defensor da Xuxa?
tá uma live bacana
Vão
e.
achar que eu sou de esquerda, pelo amor
Né?
de Deus, não!
Não. E eles. Não, o pessoal gostou, então o pessoal que assistiu achou bacana. Eles falaram, pô, vocês são bem naturais, né? Não é aquela coisa que a gente vê nos outros canais, né? Aquela brincadeira forçada. Eu até falei, não, aqui a gente evita até conversar antes para as coisas, para um se zoar no outro na live ao vivo, que
É,
isso que dá a
eu acho que
diferença,
a gente teria um produto muito legal se a gente conseguisse se reunir, assim, sabe? Porque aí
né? É.
não tem aquele negócio de eu falar e a minha voz ficar ofuscada pela sua, ou o contrário, ou o Vinícius,
É o
sabe? Essa
delay da
coisa, a gente
internet.
perde um pouquinho dessa discussão, assim, né? Mas eu acho que é sempre bem natural, né? A qualidade aqui da live é justamente porque a gente sempre veio sem filtro e a gente fala o que a gente pensa, e aí se você gostar, legal, se você não gostar, problema seu. É basicamente isso. Mas assim, eu acho muito legal que tenha gerado repercussão, né? Porque a sensação que dá é que as pessoas que assistiram, elas queriam falar também, né? E a gente percebe até pelo nosso público, né? O Leonardo vindo participar aqui e tal, que são pessoas que estavam na audiência e acabam sendo puxadas para falar também.
É isso aí, foi muito bacana fazer. Vamos lá assistir, tô com 900 visualizações, vamos bater 1.000, que dá. Paulo, muito obrigado então pela sua participação aqui de hoje. Obrigado a você de casa, obrigado a você que curtiu, que você compartilhou a nossa live aqui hoje. Lembrando, o programa é gravado ao vivo, fica aqui na íntegra para você. Ele também fica disponível via podcast. Então curta, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Curta os videozinhos que aparecem aqui do lado para continuar assistindo o nosso programa. Muito obrigado, até a próxima aí.